Estão com as Bíblias aí? Acessem aí. Nós vamos fazer dois textos, ler dois textos. O primeiro deles está em 1 Coríntios 13, 11, que é um versículo-chave para a nova série Amadurecer, que hoje começa. 1 Coríntios 13, 11. Paulo diz o seguinte: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Palavra de amadurecimento. Quando eu era menino, eu fazia coisas de menino. Quando eu deixei de ser menino, amadureci, virei homem. Quando eu era menina, fazia coisas de menina, até o dia que eu cheguei a ser mulher e abandonei as coisas de menino. Amadurecimento. E hoje, como é um culto de ceia e uma palavra inaugural da nossa série, eu quero ler um outro texto com você, que está em Mateus, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 26. Acesse aí. Mateus capítulo 26, vai lá no versículo 36, e nós vamos ler do 36 ao 39. Mateus 26, 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Fechando. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Hoje nós damos início a uma série que durante alguns domingos nós vamos falar sobre amadurecimento. E a chave principal dessa série é a seguinte: grave isso. Isso aqui você tem que gravar e levar para você. Uma pessoa madura não é aquela pessoa que faz o que gosta, mas é aquela que faz o que é preciso ser feito. Uma pessoa madura não é aquela pessoa que faz unicamente o que gosta, mas é aquela pessoa que faz o que precisa ser feito. E é isso que reflete esse versículo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como a oração não vale, no Getsêmani, num vale de angústia e dor, ele não gostava do que estava pela frente. Não lhe parecia bom o que viria pela frente. Mas uma pessoa madura não faz o que gosta, ela faz o que precisa ser feito. E a primeira coisa que eu queria dizer para você é que envelhecer é obrigatório. Não tem como você escolher não ficar velho. Você vai ficar. E está aqui uma pessoa que garante para você que você vai ficar velho. Porque ainda, embora a ciência esteja correndo de uma maneira louca, turbo, eles estão em nitro mesmo, para tentar segurar os sinais e o sistema e o processo de envelhecimento, ainda não conseguiram. Tem uma alternativa agora, que é harmonização facial. Que eu não sei se é melhor ou pior, mas pode ser uma alternativa, já que não corre tanto assim, paralelo à parte sistêmica. Mas como é que a gente freia os avanços do envelhecimento? Não descobriram. Então o envelhecimento é obrigatório e você vai sentir ele. Você vai sentir ele no teu corpo. Você vai sentir Ele na sua mente. Você vai sentir Ele nas suas emoções. Você vai sentir Ele nos seus hormônios. Envelhecimento é obrigatório, mas amadurecimento é opcional. Se tornar uma pessoa madura, digna de nota, digna de ser seguida, digna de respeito, isso não é obrigatório, isso é opcional. E a gente vê isso acontecendo na Bíblia, e é sobre isso que nós vamos falar. Mas hoje eu quero me focar na figura de Jesus Cristo, porque hoje é especial no nosso culto de Santa Ceia. A palavra de Deus lá em Lucas diz o seguinte: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E todos os que ouviam esse menino se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e com os homens. O amadurecimento começa desde muito cedo. E nós temos perdido isso. Porque já na tenridade dá para você começar a observar se uma criança está amadurecendo como devia. Porque pais têm responsabilidade sobre isso. Quando você vê crianças desregradas, mal criadas, mal educadas, que não crescem em graça com os outros, quem dirá com Deus? Você tem um problema sério de talvez uma pessoa que não vai amadurecer do jeito correto. Para amadurecer, você precisa crescer. E acima de tudo, você precisa aprender. Os judeus, eles eram muito preocupados com o crescimento e o amadurecimento dos seus filhos. É por isso que meninos, muito novos ainda, iam até o sacerdote para aprender a lei de Deus. E eles decoravam isso. E não eram adolescentes, eram crianças. Crianças. O amadurecimento tardio começa com pais que não se responsabilizam pelos seus filhos e olham para eles e os acham crianças eternas. Não foi assim com Jesus. Jesus, desde muito cedo, ele passou pelo crescimento e pelo aprendizado da palavra de Deus. Por que que hoje nós temos pessoas imaturas ou que não crescem da forma que deveriam? Porque nós negamos aos nossos filhos o conhecimento da palavra de Deus. E eu louvo a Deus pelo nosso MAP Kids aqui. Por todas as nossas voluntárias que se preocupam e cuidam para que os nossos filhos, ainda crianças, sejam inculcados com a palavra de Deus. Amadureçam a partir do princípio bíblico. Amadureçam a partir de uma regra, de uma lógica que explica o mundo para eles. E isso é maravilhoso, nós não podemos perder isso. Então o nosso amado Jesus, o Filho de Deus, Deus encarnado, sabe o que ele fez quando ele era criança? Ele foi para a escola. Então nós também temos que ir para a escola. Nós temos que crescer em aprendizado, em conhecimento. Mas não pode só parar na infância. Tem que seguir pela adolescência, pela juventude, depois de velhos. O judeu tinha a tradição oral, que era a grande forma de aprendizado que se tinha das crianças, dos jovens, que era contar histórias, que eram pais que sentavam com os filhos e contavam histórias para os filhos, eram os avós que sentavam com seus filhos e com seus netos e contavam as histórias a partir da lei de Deus. E aqui fica uma provocação para nós: quais histórias nós temos contado para os nossos filhos? Que histórias nós vamos contar para os nossos netos? E não são histórias de brincadeiras, pode ser, não de memes, não de festas, mas de experiências com a palavra de Deus, com a lei de Deus e com o relacionamento divino. Quantos testemunhos você tem para contar para o seu filho? Quantos testemunhos você vai ter para contar para os seus netos? Vale a pena sentar do teu lado e ouvir as tuas histórias? Ou só sai ladainha desconexa? Porque o cerne do amadurecimento de uma criança judia era a história que ele ouvia dos seus pais. Não tinha YouTube, não tinha tutorial, não tinha Reels, não tinha TikTok. O que tinham eram histórias contadas e passadas de pai para filho. Há formas de aprendizado na vida, mas não tem aprendizado maior do que a observação. Não existe forma maior de amadurecimento na vida do que olhar a vida de outra pessoa e entender pelo que ela passou, ver os prós e os contras, os erros e os acertos e crescer em sabedoria. A pessoa mais madura é a que tem mais histórias para ouvir. A pessoa mais madura pela ótica de Deus é aquela que ouviu mais testemunhos. E isso começa quando se é ainda criança. E Deus, na figura de Jesus Cristo, se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria. Os nossos filhos são sábios? Porque tem uma diferença grande entre ser inteligente e ser sábio. Inteligente é aquela pessoa, e o teu filho que vai, tira notas altas, que não fica de recuperação, que sabe fazer conta de cabeça, que aprendeu a ler muito cedinho, inteligente, QI, coeficiente intelectual. Agora o sábio é aquela criança que quando vê os amiguinhos fazendo alguma coisa, fala assim, me parece que isso não está certo. Me parece que, ainda criancinha, que eu não vou fazer isso. Me parece que papai e mamãe não gostariam que eu fizesse isso. Jesus, nessa idade, era um menino que as pessoas olhavam e falavam assim, tem alguma coisa de diferente que esse moleque aí. Ele se comporta de um jeito diferente. Ele anda de um jeito diferente. Ele fala de um jeito diferente. Hoje, a gente se contagia com coisas que deveriam ser normais. Esses dias eu publiquei no meu Instagram um vídeo que me chamou a atenção e gerou um engajamento absurdo. Dois meninos, tarde da noite, adolescentes, andando de bicicleta, ninguém vendo. Um deles passa e bate num vaso que está na frente de uma loja. O vaso cai, sai rolando, distribuindo um monte de terra pela calçada. Os dois meninos de bicicleta. Aí um deles para e fala, o que eu fiz? O que se espera de dois meninos adolescentes, tarde da noite, ninguém vendo? Da Alvazari. E aí tinha uma câmera de segurança, mas eles não sabiam disso. E daí o menino que bateu no vaso fez o quê? Foi lá, levantou o vaso, pediu ajuda do outro, colocou o vaso no lugar, catou a terra com a mão, porque ele não tinha vassoura, ficou esfregando, colocou lá e tal. Cara, uma comoção. Engajamentos e compartilhamentos. Que nossa, que maravilhoso. Olha só. Que coisa incrível. O cara derrubou o vaso, colocou o vaso no lugar. Nós estamos nos espantando como se questões de amadurecimento básicas, isso é pré-escola, fosse a pós-graduação do amadurecimento. Não era isso que acontecia com Jesus. Jesus, quando era menino, se sentou no meio de doutores e eles olhavam para ele e falavam assim, não é possível que esse menino nessa idade tenha essas respostas. E aqui fica um conselho nosso pastoral. As conversas, a sabedoria e o amadurecimento de uma pessoa é revelado no jeito que ela conversa com as outras. É no jeito que ela, é no trato. E não me levem a mal, esses dias a gente conversava, eu, Tico, Valmir, a gente falava assim, você já reparou que não dá para ter conversa de gente grande com algumas pessoas? A despeito da idade. Você não consegue ter um papo de gente grande. Você não consegue falar sobre coisas que enlevem o seu coração e a sua alma, que te desafiem, que te constranjam, que te causam conflito construtivo. Por quê? Porque são pessoas envelhecidas na idade, mas nada maduras no trato. E não quer, não tem a ver com chatice, tem a ver com o que enche essas pessoas. Porque uma pessoa que é cheia e madura, como era o caso de Jesus Cristo, ele não deixou de ser menino, ele não deixou de ser o adolescente, ele não deixou de ser o jovenzinho, mas o que ele carregava por dentro dele saía na palavra, no jeito, na conversa. E às vezes você encontra pessoas que têm 50 anos de idade, 60 anos de idade, e você vai conversar com essa pessoa e você fala, ué, mas nós vamos ficar só nisso, é só nisso aqui que a gente vai ficar mesmo ou não? E às vezes você encontra jovens que te desafiam, que o jeito de falar e de ser traz consigo algo mais de amadurecimento. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos crescer em graça e conhecimento, assim como Jesus fez. E não há como fazer isso, a não ser conversar com gente boa. Não fuja do sábio, não fuja daquele que pode te constranger a uma conversa de alto nível. Estude. Os meninos decoravam, seus 6, 7, 8 anos, eles decoravam o Pentateuco, decoravam, gente. E desculpe, hoje a gente não consegue decorar uma frase, uma palavra. Meninos de 6, 7 anos decoravam o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles falavam de cor. Por quê? Porque se dedicavam àquela questão, se dedicavam, era prioridade para eles, aprendiam. Hoje nós estamos sendo bombardeados por coisas que jogam contra o nosso crescimento e o nosso amadurecimento. A gente não quer ter essas conversas, você não quer ter pessoa madura do teu lado, você quer ter aqueles que reforçam teus instintos mais primitivos da criança interior que existe em você. Você quer viver solto, você quer jogar bola, 2 golzinhos na rua e não quer que te encha as paciências. Mas não foi o que aconteceu com Jesus. Não é o que deve acontecer com a gente. O amadurecimento e a sabedoria vêm de duas formas. Ou você estuda, pede a Deus, ou você sofre com a vida. Só que o problema de quem deixa para amadurecer só com a vida é que quando fica velho, fica aquele ranzinza. E sabe por quê? Porque ele deixou a vida passar sem ele crescer, sem ele amadurecer. Daí quando ele é velho, ele olha para trás e vê que desperdiçou a vida. Daí fica chato, ranzinza. Ninguém gosta de ter essas pessoas por perto. Agora os maduros que viveram essa vida, quando chegam no final dela, são aqueles velhos e velhas carinhosos e legais que você gosta de ter por perto. Porque dá a impressão que daí a vida fica leve. Aí ele faz a piada, e do jeito gostoso. Não há como amadurecer se você não crescer em graça e em conhecimento. Algum tempo atrás eu fiz um experimento social. Eu cheguei e falei que vamos estudar um livro. Eu falei, me mandem os seus e-mails para a gente começar a estudar um livro. Foram poucos que me mandaram, e eu não falei mais nada. Ninguém me cobrou. Imagino que a galera deve ter também, ainda bem que o Del não cobrou, porque eu mandei lá o meu nome, mas na verdade eu não queria muito, vai que me cobra. Ninguém cobrou. Nós fugimos do conhecimento, nós fugimos da graça. Quer ver outra coisa que denota amadurecimento? Trabalho. Ah, Del, olha só, Marcos, capítulo 6, Jesus... Por volta de 30 anos nessa passagem, a galera olha Jesus e fala o seguinte: não é esse o carpinteiro? Falar de novo, Marcos capítulo 6, versículo 3. Esse menino que a gente viu aqui, conversando com os doutores, cheio de graça, conhecimento, pentateuco na ponta da língua, e segundo dizem, Jesus, na sua vida citou quase todo o Antigo Testamento em suas passagens. Quase nenhuma referência ou livro do Antigo Testamento ficou sem diretamente ou subliminarmente ser tocado por Jesus Cristo. Esse menino, lá com seus 14 anos, some. A gente não ouve mais falar dele. Ele aparece 15 ou 16 anos depois. E a galera olha e fala assim: não é o carpinteiro? Isso nos ensina o seguinte: pessoas maduras não fazem o que gostam e nem sempre fazem, na maior parte do tempo, aquilo que foram chamadas para fazer. Mas sabe o que elas fazem no meio tempo? Adivinha? Trabalham. A galera trabalha. Jesus trabalhou. Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Não é aquele que tem as irmãs dele que estavam aqui e agora estão se... O que deu nele? O que, que ele começou a fazer aí agora? E se escandalizavam porque vinha um carpinteiro começando a fazer o que Jesus fazia. Dos 14 até os 30 anos de idade, a gente não dá conta de Jesus nas escrituras. Mas o que, que Jesus estava fazendo? Trabalhando. É inconcebível que um menino não trabalhasse. E outra, era inconcebível que um menino não ajudasse o seu pai na vocação e no chamado profissional dele. E Jesus era carpinteiro. E você sabe, uma das coisas que eu notei aqui é: por que será que a gente não nota isso, né? Por que que a Bíblia não fala disso? Por que que a Bíblia tem esse vácuo na história de Jesus Cristo? Porque Jesus estava trabalhando, porque não era importante? Não! É porque isso é fava contada. Trabalhar faz parte do amadurecimento de qualquer pessoa. E deveria fazer sem muito escarcéu, sem muita dificuldade. Nossos filhos não trabalham mais. Não, Adeus, não trabalham. Nossos filhos não trabalham. Nossos filhos estudam. Nossos filhos estudam para passar em faculdade, para passar em vestibular, para passar nisso, naquilo. O que que nossos filhos deveriam fazer? Trabalhar. E a Antônia está abraçando ali, porque eu sei que tem um menininho ali que trabalha desde cedo. E é maravilhoso isso. E por que eu digo isso? Porque hoje nós temos dificuldades, famílias têm dificuldades de manter o seu lar por pessoas preguiçosas, por pessoas ensimesmadas que só querem fazer o que gostam. Quantas frases a gente ouve, né? Ah, mas eu acho que eu não gosto de fazer isso. Ah, isso aí eu acho que não é muito meu chamado. Ah, eu acho que Deus está me preparando para outra coisa. Na verdade, eu não tenho muita vocação, não gosto de fazer. Cara, isso é preguiça, velho. Desculpa, preguiça. Porque Jesus veio à Terra com um plano. E qual o plano que era? Desculpa aí, mas era muito maior que o seu plano. O plano de Jesus era o plano de redenção da humanidade. O plano de Jesus Cristo era o plano de redenção do mundo. O plano de Jesus Cristo é o maior plano em curso na história do universo. E o que que Jesus fazia antes disso? Trabalhava, meu amigo. Acordava cedo, o senhor José deveria falar: Jesus, vai lá e vê o que que tem para entregar essa semana, quais são os jobs dessa semana. Jesus entrava no rolê e fazia tudo o que tinha que ser feito. Até o momento que Deus o chama para aquilo que ele deveria ser feito. Tem pessoas imaturas hoje que estão paradas na vida, cheias de preguiça, esperando o grande plano e o grande projeto divino que vai acontecer na sua vida. Vou dar uma dica para você. Enquanto isso não acontece, sabe o que você faz? Trabalhe. E trabalhe muito. E trabalhe bastante, se dedique a alguma coisa, seja ela qual for, mesmo que não seja o teu chamado, mesmo que não seja a sua vocação, porque Deus trabalha a partir do trabalho. Pessoas maduras trabalham. Eu trabalho em RH há anos. É fácil encontrar um trabalhador e encontrar um não trabalhador. O não trabalhador é aquele que só faz o que pedem ele. Se não pedir, ele não faz. Faz tudo meia boca. De vez em quando dá certo, às vezes não dá certo. Usa frases como: isso não é minha função, eu não sou pago para isso. Fica esperando louco o dia do pagamento. Falta sem dar notícia. Louco para acontecer um feriado, um atestado na vida dele, para ele não dar as caras. E é fácil encontrar o trabalhador. E não estou falando de pós-graduação, não estou falando de universidade, estou falando de maturidade. Porque você reconhece o trabalhador no contato com ele. Que é a pessoa que faz sem pedir para fazer, que entrega melhor do que recebeu, que não fica fazendo crítica ou pausa, linkando o salário e a função com o que ele está fazendo diariamente. E normalmente são essas pessoas que vão bem na vida, que evoluem, porque elas são maduras. Eu não sei como é que anda a tua vida de trabalho, mas eu vou dizer para você. A gente começou a viver pessoas loucas por emprego e que fogem de trabalho. Curiosamente, na minha trajetória, eu vejo sempre trabalhadores empregados. Agora eu vejo sempre pessoas atrás de emprego, nem sempre empregados. Trabalhador, ele vai dar um jeito. Você pode ficar sem emprego, mas o trabalhador nunca fica sem trabalho. Você já reparou, não? Porque o trabalhador, ele pode estar sem emprego. Daí ele fala assim: ah, já que eu estou sem emprego, o que, que eu vou fazer? Trabalhar. Aí ele trabalha, ele limpa a casa, ele vê: já que eu estou sem emprego, vou aproveitar e vou dar uma melhorada nessa parede aqui. Já que eu estou sem trabalho, eu vou ajudar meu cunhado que está precisando. Já que eu estou sem emprego, eu vou fazer não sei o que para não sei quem. Logo, logo ele está empregado de novo. Agora o cara que está atrás de emprego e sem, não quer trabalho, esse aí ele fica em casa chorando as patavinas da vida, fica: ó céus, ó dia, ó azar, ninguém me quer, ninguém me liga para oferecer emprego, olha só. Deveriam ligar. Tem uma palavra implícita aqui que é maravilhosa. Jesus trabalhou, cara. Eu fico imaginando, né? Jesus teria direito, vamos falar a verdade. Jesus podia olhar e falava assim: ô pai, daqui a uns 16 anos a barra vai pesar. Eu vou enfrentar uma cruz, vão me escarnecer. E eu sou filho do dono dessa empresa, eu sou herdeiro. Jesus podia pegar 16 anos de férias, não precisar estudar, porque ele é o dono da empresa mesmo. E ele já podia falar: pai, vai ser difícil, deixa eu aproveitar esse tantinho aqui. Aí depois, lá nos 30, tá beleza, a sucessão vai vir, eu vou entrar, faço o meu trabalho. Jesus podia ter fugido, não fugiu, trabalhou. Trabalho. Outro ponto: honrar e seguir a palavra de Deus. Pessoas maduras seguem ordens e não tem problema com isso. Jesus está na terra e uma das frases que Jesus mais usou: está escrito. Está escrito. Então é por isso que eu vou fazer. Eu listei aqui algumas coisas. Por que que é tão difícil a gente ter unidade hoje em dia? Por que que é tão difícil fazer com que pessoas caminhem em conformidade de opinião? Por que que é difícil construir projetos que durem mais de 3 anos, 4 anos, 5 anos? Por que que é difícil manter a comunhão entre as pessoas? Porque ninguém segue ordem mais. Porque é um tal do eu acho. Fala assim: não, então, mas eu acho que não deveria ser assim. Eu acho que não deveria ser montado desse jeito. Eu acho que a gente devia fazer diferente. Eu acho, todo mundo acha alguma coisa. Com Jesus não teve eu acho. Jesus chegava para falar com a galera e falou assim: deixa eu falar, tá escrito. E quem que escreveu? Meu pai. E dá para mudar? Não dá. Ah, Jesus, mas vamos fazer diferente. Eu acho que, falou assim, Jesus falou assim: vai de trás de mim, Satanás. Por quê? Porque tá escrito. Porque eu não vocês não existiam, eu não existia como pessoa ainda aqui com vocês, mas já estava tudo escrito. E o que, que eu faço? Eu sigo as ordens do meu pai. Está escrito. Honrar a palavra de Deus é sinal de maturidade. Quanto explica pastores têm que dar hoje, meu Deus do céu? A maior parte da vida de um pastor é dar explica porque está escrito. E aí a galera acha, né? Porque eu entendo assim. Fala, meu querido, está escrito, velho. Daí o pessoal, quando fala que está escrito, fala, não, mas eu acho que a Bíblia não é a Bíblia. Então, paciência. Beleza, vai em outro lugar. Mas aqui, no MAP, a Bíblia é a nossa regra de fé e ordem. Então a gente segue ordem aqui. E o que, que a gente faz? O que está escrito. E é sinal de maturidade. E é por isso que as pessoas vão embora. Por quê? Porque a maior parte delas não aguenta a ordem. Fala assim, não vai rolar, meu querido. Mas por quê? Porque está escrito. Ah, não, mas eu acho. Fala assim, então, aqui a gente não caminha por achismos. A gente caminha pelo que está escrito. E está escrito. Honrar a palavra de Deus é isso. Pessoas maduras seguiam por princípios, por valores e sabe o que mais? Por honra. Honra a sua palavra. É difícil lidar com pessoas que não são maduras, porque pessoas não maduras são voláteis. A palavra dela é uma hoje, amanhã já é outra. Hoje ela acha alguma coisa, amanhã ela acha outra totalmente diferente. Honrar a palavra de Deus é princípio de amadurecimento. E para terminar, uma pessoa madura, pela lógica cristã da palavra, é aquela que aceita os planos de Deus para a sua vida. E aqui nós voltamos a Jesus no Getsêmani. Pai, eu tenho um desejo, eu tenho uma vontade, eu até acho algumas coisas. Eu, por exemplo, acho, Pai, que eu deveria ser muito mais rico do que eu sou. Eu acho, inclusive, que eu deveria ser muito mais poderoso e influente do que eu sou. Eu acho, inclusive, Senhor, que eu deveria trabalhar muito menos do que eu trabalho. Eu acho, inclusive, que eu deveria ser muito mais bonito do que eu já sou. Muito mais magro do que eu sou. Aí, você pode ter os teus desejos, você pode ter os teus planos, você pode ter os teus projetos. Mas a oração final de Jesus no Getsêmani é, tá bom, Pai, todavia, não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. Pessoas maduras são parecidas com Jesus Cristo. É por isso que o nosso amadurecer tem um S. Porque Jesus, depois que termina essa caminhada dele aqui na terra, a gente ficou sabendo que ele é a verdade, a vida, o caminho, o único ponto de contato entre os homens e Deus. Ele é. Pessoas maduras não levam a vida reclamando da sorte que têm. Pessoas maduras aceitam o plano de Deus na sua vida e desse plano tiram forças. Dessa vida criam testemunhos. Daquilo que vivem e passam, ensinam os outros. Pessoas maduras têm desejos e vontades. Têm planos, têm sonhos, têm projetos. Mas pessoas maduras sempre terminam suas orações dizendo, todavia, Pai, não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. Porque o maior sinal de amadurecimento de um cristão é quando ele entende que a vida dele não pertence a ele. É quando ele entende que não é mais ele que vive, mas é outra pessoa que vive dentro dele. E só nessa hora ele consegue chegar talvez no caminho do amadurecimento e dizer, já não sou mais eu. Já não sou mais eu. Já não são mais os meus planos. Já não são mais os meus sonhos. Mas são os dele. Não é fácil. Não foi fácil para Jesus. A palavra que ele disse, a minha alma está triste a ponto de morte. Jesus vai para um jardim e soa gotas de sangue. Mas não arredou um pé do plano que estava programado para ele. Pessoas maduras não fazem o que gostam. Pessoas maduras fazem o que é necessário ser feito. Se coloque em pé. A pergunta que eu quero deixar para você, nesse início dessa série, é: o que que é necessário ser feito na sua vida? Você sabe o que que é necessário ser feito na sua vida para que você avance como um cristão, uma cristã madura diante de Deus? É necessário pedir aquele perdão? Não é gostoso pedir perdão. Mas pessoas maduras não fazem apenas o que gostam. Fazem aquilo que é preciso ser feito. É necessário acabar com a preguiça e começar aquele estudo que deveria ter começado, se ainda não começou? Faça. É necessário abdicar disso que você está carregando como pecado, como coisa ruim na sua vida? É necessário? Esse é o momento. O que mais é necessário acontecer? O que que você detesta, mas sabe que tem que ser feito? Pessoas maduras não fazem o que gostam, fazem aquilo que é necessário ser feito. É necessário começar aquele tratamento que você está adiando? Faça. É necessário começar o projeto que você está procrastinando há tanto tempo? Pessoas maduras fazem. É necessário começar a trabalhar com lógica de trabalho e não de emprego? Faça. É necessário começar a instruir o teu filho, a tua filha nos caminhos de Deus e não deixar que ele se transforme num menino imaturo, numa menina imatura? Faça. É necessário trabalhar menos para cuidar da família que Deus te deu? Faça. É necessário abdicar de prazeres, de coisas que você gosta, para que a tua vida e a tua família floresça diante do Senhor? Faça, porque é isso que pessoas maduras fazem diante de Deus. E sabendo que não era fácil, Jesus deixou para nós o seu Espírito Santo. E é nele que nós confiamos para fazer aquilo que a gente não consegue. E hoje nós participamos de uma ceia, lembrando que Jesus não fez o que ele gostaria de ter feito. Ele fez o que era necessário ser feito para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje. Então hoje nós vamos falar aqui, abençoar esses elementos para a glória de Deus. E ao participar desses elementos, o que que nós esperamos? Que o amadurecimento, que o que Deus trouxe na figura de Jesus Cristo seja refletido em nós também. Senhor, aqui estão o cálice representando o teu sangue, o pão representando o teu corpo que foi moído e partido por nós, Pai. O Senhor fez o que era necessário ser feito. Cumpriu toda a sua trajetória, cresceu em graça e aprendizado. Trabalhou, ó Pai. Se dispôs a cumprir o seu plano, o plano do seu Pai, o plano de redenção das nossas vidas. E que nós, ó Pai, como comunidade, ao participarmos desse pão e desse cálice, o Senhor Espírito Santo também nos faça crescer, amadurecer. E eu te peço, ó Pai, encarecidamente, que olhos sejam abertos nessa manhã e que os meus irmãos e irmãs que precisam fazer alguma coisa, mesmo que não gostem, saiam daqui com o objeto, com a vontade, com a firmeza, com a declaração de que a partir de hoje vão fazer o que precisa ser feito, para que a vida deles reflita a sua glória, para que a família e os filhos deles sejam tocados pela tua glória, Pai amado. Nós te agradecemos, porque o Senhor fez o que era necessário ser feito para que a gente alcançasse a salvação. Em nome de Jesus. Amém.